Um político sem influência na Câmara dos Deputados. Um político que poucos levavam a sério no jogo de poder. Um político que disputou uma eleição importante, que foi para o segundo turno diante de uma esquerda dividida e que acabou derrotando um petista no final. A gente está falando aqui de Severino Cavalcante, um símbolo do chamado baixo clero do Congresso. Um político que morreu hoje, aos 89 anos. Eu sou o Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2020, dia em que, durante a madrugada, morreu o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante. Ele estava em seu apartamento em Boa Viagem, Recife. O ex-deputado federal, ex-deputado estadual e ex-prefeito da cidade pernambucana de João Alfredo tinha 89 anos, era diabético e tinha sofrido uma queda no ano passado. Segundo familiares, Severino morreu dormindo, de forma tranquila. Autoridades divulgaram notas de pesar, assim como o PP, recentemente rebatizado de Progressistas, partido ao qual Severino foi filiado de 2003 a 2018.
Deputado federal por 3 mandatos, Severino Cavalcante passou a maior parte do seu período na Câmara, em Brasília, como um político do chamado baixo clero. Um deputado do baixo clero é definido como aquele que tem pouca influência nos jogos de poder do Congresso. São políticos geralmente mais preocupados com assuntos relacionados à sua base eleitoral, alguém que se dedica a garantir o repasse de recursos à sua cidade ou a tratar de assuntos que agradem seu eleitorado, sem participação em grandes temas nacionais.
Mas em 2005, no comecinho do terceiro ano de mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Severino apareceu para o Brasil. O deputado, até então inexpressivo, se candidatou à presidência da Câmara. Ele tinha um cargo lateral na direção da Câmara antes, no qual costumava fazer favores aos colegas. Passou, então, a almejar o cargo principal entre os deputados, um cargo central para o avanço da pauta legislativa, um cargo que é o segundo da linha sucessória no país.
Na eleição em que o presidente da Câmara é escolhido, em votação realizada pelos próprios deputados, Severino fez campanha prometendo, entre outras coisas, aumentar o salário dos parlamentares e melhorar as condições de atuação dos colegas congressistas. Uma pauta corporativista. E no começo ninguém deu muita bola. A disputa que estava mais em evidência se dava entre 2 candidatos do PT, o partido do então governo. De um lado, o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, preferido do presidente Lula. De outro, estava o petista dissidente Virgílio Guimarães.
Aí, diante dessa divisão no campo do PT, Partido dos Trabalhadores, um partido de esquerda que já vinha comandando a Câmara com João Paulo Cunha, surgiu a brecha para Severino Cavalcante. E o PP, Partido Progressista do Severino, não era oposição, não. Tinha aderido ao governo Lula, tinha esse apelo governista. E, além disso, contava com o apoio dos outros colegas do baixo clero.
Tinham 5 candidatos naquela eleição para presidente da Câmara. Quando saiu a contagem de votos, veio a surpresa. O candidato preferido de Lula, o Greenhalgh, acabou indo para o segundo turno não com o dissidente petista, mas com o Severino. O último colocado daquela eleição foi outro deputado do baixo clero. Era Jair Bolsonaro, à época filiado ao PFL, hoje batizado de Democratas. Bolsonaro teve apenas 2 votos dos mais de 500 em disputa.
Severino Cavalcante, então, foi eleito presidente da Câmara e essa foi a maior derrota do Lula no Congresso até então. Era um primeiro sinal do surgimento de uma nova força na Câmara dos Deputados. Um grupo formado por parlamentares de diversos partidos, médios e pequenos, que viria a ser chamado depois de Centrão. Um grupo cujo poder de barganha com o governo, independentemente de qual governo seja, ecoa até hoje.
A gestão de Severino Cavalcante foi tumultuada e breve. O então presidente da Câmara logo teve de recuar na sua promessa de aumentar o salário dos parlamentares diante da pressão da opinião pública. Aí Severino cunhou uma frase que viria a fazer parte do anedotário político nacional. Severino disse o seguinte, abre aspas, "O que o presidente me ofereceu foi aquela diretoria que fura poço e acha petróleo. É essa que eu quero." Fecha aspas.
Do que o Severino estava falando ali? Do famoso toma lá dá cá que marca a política brasileira. estava dizendo que queria indicar um apadrinhado para a diretoria de exploração e produção da Petrobras. O PP, Partido Progressista do Severino, o PMDB e o PT, Partido dos Trabalhadores do Lula, dominavam então indicações para cargos de direção da maior estatal brasileira, conforme veio a revelar a Operação Lava Jato anos depois. Era um arranjo que está na origem do maior escândalo de corrupção já registrado na política brasileira.
A Lava Jato viria a ser deflagrada apenas em 2014, mas o ano de 2005, quase 10 anos antes, foi bastante agitado também em termos de escândalos no Brasil. Em junho daquele ano, veio à tona o Mensalão, envolvendo pagamentos ilegais à base aliada de Lula. Em seguida, veio o Mensalinho, envolvendo diretamente Severino Cavalcante. O então presidente da Câmara foi acusado de cobrar propina do dono de um restaurante que funcionava dentro da Câmara. Sob pressão, Severino Cavalcante renunciou ao cargo e ao mandato.
Infelizmente, atraí forças antagônicas, poderosas e destruidoras. A elitezinha, essa que não quer jamais largar o osso, insuflou contra mim seus cães de guerra.
Tá aí o Severino em seu discurso de renúncia em setembro de 2005. Foram poucos meses de mandato. Severino estava fora do jogo em Brasília. Posteriormente, ele chegou a ser prefeito de novo da cidade pernambucana de João Alfredo, cargo que já tinha ocupado antes dos mandatos na Câmara. Depois, em outras investidas eleitorais, o Severino acabou barrado pela lei da ficha limpa.
A ebulição do ano de 2005, com o Mensalinho de Severino Cavalcante e o Mensalão do governo, foi seguida da reeleição de Lula e de uma certa estabilização nas relações do Congresso. Mas da rápida ascensão e queda de Severino, o primeiro símbolo do baixo clero no poder, ficou o agrupamento de parlamentares daquilo que viria a ser chamado de Centrão.
Esse nome, Centrão, foi inspirado em outro movimento mais antigo ocorrido no Congresso, durante a Assembleia Constituinte, nos anos de 1987 e 1988. No governo Lula e nos primeiros anos do governo da Dilma Rousseff, o nome aparecia pouco na crônica política, mas isso mudou após a reeleição de Dilma.
Quem reativou o Centrão, dando cada vez mais força para o grupo, foi Eduardo Cunha. O deputado tinha uma bancada inteira ao seu redor, muita gente do baixo clero trabalhando em seu entorno, aumentando o poder de barganha junto ao Executivo Federal. Como líder do PMDB, Cunha foi se aproveitando do descontentamento dos parlamentares com o governo. Aos poucos, foi conseguindo arregimentar integrantes de partidos médios, pequenos. Foi reorganizando o baixo clero.
Eduardo Cunha virou presidente da Câmara no segundo mandato de Dilma, a partir de 2015. Diante de uma base de apoio governista totalmente desarticulada, da recessão que tomava conta do Brasil, e em meio também aos escândalos da Lava Jato, que já tomavam conta das manchetes dos jornais e atingiam o próprio Eduardo Cunha, ele comandou o processo de impeachment da Dilma em 2016. Depois, o então presidente da Câmara acabou cassado e hoje o Eduardo Cunha está preso pela Operação Lava Jato. Quem ficou ali? O Centrão. Rearticulado e pronto para continuar firme em seu propósito de ocupar espaços na máquina pública a partir da pressão via Congresso.
É importante salientar que alianças políticas entre o governo e o parlamento são algo totalmente legítimo e até necessário num sistema presidencialista. Se um partido apoia o governo, não há problemas em governar junto, inclusive com espaços na máquina pública. O problema ocorre quando a motivação desses acordos se dá na base de um fisiologismo sem compromisso programático. E também quando esses espaços são ocupados com o intuito de desviar dinheiro público. Aí é corrupção. E é algo que tomou bastante a agenda política nacional nos últimos anos.
Com a queda da Dilma, o vice Michel Temer virou presidente e o Centrão continuou ali firme. Só que aí, nas eleições de 2018, diante da implosão dos políticos tradicionais cercados de suspeitas de corrupção, venceu um candidato que dizia que iria acabar com o toma lá da cá no Congresso, um deputado sem influência na Câmara, integrante do baixo clero, um político que poucos levavam a sério no jogo de poder. Um político que foi para o segundo turno diante de uma esquerda dividida e que acabou derrotando um petista no final.
Dessa vez, em 2018, um deputado do baixo clero não chegou à presidência da Câmara, como Severino Cavalcante tinha feito anos antes. Um deputado de baixo clero, Jair Bolsonaro, chegou à presidência da República. Vale ressaltar que Bolsonaro, quando deputado, não atuava em bloco com o Centrão, como muitos outros parlamentares do baixo clero. Ele tinha uma atuação mais solitária, voltada só para as próprias pautas. Não à toa, naquela eleição em que Severino foi eleito, ele recebeu só 2 votos dos colegas. Bolsonaro não tinha influência nem no baixo clero.
No comando do país, Bolsonaro teve uma relação tumultuada com o Congresso no primeiro ano de mandato, em 2019. Agora, segue uma linha diferente daquela defendida na campanha. Está negociando com o Centrão, cedendo cada vez mais espaço para o grupo na máquina pública. Isso num momento de instabilidade política, de fortes críticas às atitudes anticientíficas do governo na pandemia do novo coronavírus, de tensão entre o Executivo e o Supremo, de inquéritos que emparedam bolsonaristas e de uma série de pedidos de impeachment na Câmara. A ver agora qual vai ser o resultado desse acordo entre o presidente que saiu do baixo clero e o Centrão, grupo que começou a se desenhar lá atrás com Severino Cavalcante.
O mundo já chega ao seu 4º mês de pandemia do novo coronavírus. Enquanto a situação melhora em alguns lugares, piora em outros. E além da crise da saúde, tem também a crise econômica. Muita gente sem emprego ou com salário reduzido. Mas há aqueles mais afortunados que têm uma reserva para aplicar. O Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo, escreveu um texto sobre os investimentos durante a pandemia. Isso num contexto de taxas de juros básicos da economia bem baixas, o que tem influência na poupança, a aplicação mais popular no Brasil. Marcelo, como é essa relação entre a Selic, a taxa básica de juros, e a poupança?
Bom, basicamente, o cálculo de quanto a poupança vai render está diretamente atrelado à taxa Selic. Então, agora em 2020, a poupança está rendendo 70% do que a Selic rende. Se a Selic sobe, a poupança sobe também. E se a Selic cai, a poupança passa a render menos. Então, desde meados de 2019, a gente tem visto que o Comitê de Política Monetária do Banco Central vem reduzindo bastante a Selic. Agora, em julho, ela está rendendo 2,25% ao ano, que é um patamar historicamente baixo. Tudo isso para dizer que, em termos nominais, a poupança está rendendo pouco. Eu usei aqui o termo nominal porque a gente falou dos rendimentos antes da correção pela inflação. Se você considerar a inflação, que corrói os ganhos, a poupança está rendendo menos ainda. Mas, nesse sentido, a notícia boa é que a inflação no Brasil está bem baixa nesses últimos tempos, especialmente desde que a pandemia começou. Então, por mais que a inflação diminua o valor real dos ganhos da poupança, dá para dizer que ela está corroendo menos agora do que já corroeu antes em outros momentos.
E como que está agora a situação de outros investimentos de renda fixa?
Os investimentos de renda fixa, como o Tesouro Direto e letras de crédito imobiliário, são aqueles em que o investidor já sabe, na hora em que ele aplica, como que vai ser o rendimento do dinheiro ao longo do tempo. Isso não quer dizer que dá para calcular exatamente com antecedência qual que vai ser o ganho final da aplicação, porque boa parte dos investimentos são chamados pós-fixados. São rendimentos que vão ser pagos com base em um índice pré-determinado, mas de valor futuro ainda desconhecido. E os dois principais exemplos de índices usados no Brasil em investimentos pós-fixados são justamente a Selic e a inflação. Agora em 2020, a Selic e a inflação estão em baixas históricas. Então, no geral, dá para dizer que as aplicações em renda fixa estão perdendo atratividade porque estão com ganhos menores.
Esse texto do Marcelo você já pode ler no nexojornal.com.br. E lembrando que o repórter especial João Paulo Charlot está de férias. No início de agosto, ele volta para o Durma com Essa com seus comentários.
Da morte de Severino Cavalcante, o rei do baixo clero, aos investimentos na pandemia, Durma com Essa.
Com o roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Tchau.